Se procura assuntos relativos à República Federativa do Brasil, veja Constituição do Brasil. Cidadão brasileiro. Imagem. Informação geral. Formato telenovela. Duração 40 minutos aproximadamente. País de origem, Brasil. Idioma original em português. Produção. Diretores: Flávio Colatrello Júnior, Ivan Zetlow. Elenco: Gabriel Braga Nunes, Lucélia Santos, Paloma Duarte, Tuca Andrada, Carla Regina, Vermais. Tema de abertura: Ponteio, Edu Lobo e Zipossi. Exibição: emissora de televisão original Rede Record. Transmissão original: 13 de março de 2006 a 20 de novembro de 2006. Número de episódios: 215. Cidadão Brasileiro é uma telenovela brasileira que foi produzida pela Rede Record e exibida originalmente entre 13 de março e 20 de novembro de 2006, com um total de 215 capítulos. Escrita por Lauro César Muniz, com a colaboração de Rosane Lima e Dora Castelar, foi dirigida por Flávio Colatrello Júnior, Fábio Junqueira, João Camargo, Ivan Zetlow e Henrique Martins, com direção geral inicialmente de Colatrello e direção de núcleo de Zetlow. É uma obra representativa na história da teledramaturgia da emissora por ter sido a primeira telenovela desde a retomada da produção de obras do gênero pela Rede Record em 2004, a ser exibida num segundo horário destinado à exibição de telenovelas. A telenovela Prova de Amor era exibida simultaneamente. Durante o período em que foi transmitida, a telenovela mudou seu horário de exibição diversas vezes, concluindo por ser exibida às 22 horas e sendo sucedida por Vidas Opostas. Gabriel Braga Nunes, Lucélia Santos, Paloma Duarte, Tuca Andrada, Carla Regina, Floriano Peixoto, Luísa Tomé, Bruno Ferrari e Taumaturgo Ferreira interpretam os papéis principais de uma trama que, no transcorrer de três fases distintas, retoma um tema anteriormente desenvolvido por Lauro César Muniz em duas telenovelas de sua autoria, Escalada e O Casarão. A trajetória de um homem chamado Antônio da Juventude e a Velhice. O título da novela, Cidadão Brasileiro, é uma referência ao próprio protagonista, Antônio Maciel. Um homem que, na visão do autor, é um herói ambíguo, que oscila entre o sonho profissional e a tentação do dinheiro fácil. O jornalista Marcelo Marté, da revista Veja, enxergou no personagem o conflito entre honestidade e corrupção, e tanto a ambiguidade dos personagens quanto a ausência de boa parte dos clichês típicos do gênero são as principais características da trama, que teve seu roteiro bastante elogiado, sendo inclusive mencionada entre uma das 10 melhores telenovelas da década de 2000. Mas também foi muito criticada por apresentar uma produção deficiente, particularmente a partir da segunda fase de seu enredo. Índice: produção, antecedentes, escolha do elenco, cidade cenográfica. Enredo: primeira fase, ascensão. Segunda fase, 1968 em diante. Epílogo, 2006. Elenco, segunda fase, exibição, filmagens. Música: lançamento e repercussão, da audiência e da ausência de clichês, da sexualidade dos personagens, dos temas abordados. Ver também referências, ligações externas. Produção: com o Cidadão Brasileiro, a Rede Record inaugurou um segundo horário de telenovela nacional após Prova de Amor se mostrar bem sucedida. Três telenovelas de autoria de Lauro César Muniz, Escalada, O Casarão e 40 Anos Depois, tem elementos representados em Cidadão Brasileiro com o objetivo, na visão do autor, de resgatar os ideais difundidos na década de 1970, em que se implementou, na sua visão, a novela verdadeiramente brasileira. Embora compartilhe de temas semelhantes em Cidadão Brasileiro, Muniz buscou ter a mesma preocupação de inserir o personagem no universo político-social e não me ater apenas às peripécias que, possam prender o telespectador dessas produções. O próprio nome do protagonista é uma união de Antônio Dias, Tarcísio Meira em Escalada e João Maciel, Paulo Gracindo em O Casarão. A vila do pai de Muniz serviu de base para o enredo da telenovela, da mesma forma que em Escalada. O uso da cidade de Guará como cenário é um reflexo disso, assim como o enredo da primeira fase, em que Antônio enriquece com a produção de algodão e se torna dono do cinema, até que perde tudo, da mesma forma que ocorreu com o pai de Muniz. Antecedentes. Imagem. O autor Lauro César Muniz durante o lançamento da telenovela. As novelas atuais não correm risco, com exceção da trama de Agnaldo Silva, Senhora do Destino, o resto não inova. É tudo previsível para que o público não aceite a trama da maneira mais fácil. Os personagens são sempre ou do bem ou do mal. Não possuem manchas. Muniz, na Rede Globo, foi responsável por telenovelas consideravelmente bem-sucedidas, como Escalada, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. Entretanto, após a exibição de Zazá, em 1999, só teriam sido produzidas duas obras de sua autoria. As minisséries Chiquinha Gonzaga e Aquarela do Brasil, em 1999 e 2000, respectivamente. E desde então, todas as sinopses que o autor apresentava à direção de teledramaturgia da emissora eram rejeitadas ou engavetadas. E sua insatisfação atingiu o ponto máximo quando ouviu numa reunião que a intenção da emissora era fazer novelas nos moldes mexicanos para exportar mais, o que ia de encontro com suas ideias de produzir telenovelas que não fossem simplificadoras e continuassem fazendo uso dos clichês que se popularizam na década de 1990. A Rede Globo tentaria ainda oferecer a Muniz a produção de A Imperatriz do Café, que ele ansiava produzir há anos na emissora e cujos direitos haviam sido adquiridos pela atriz Regina Duarte. Mas em abril de 2005, atraído tanto pela proposta financeira quanto pela possibilidade de maior liberdade na condução de seus projetos, foi oficialmente contratado pela Rede Record e apresentou três sinopses. Duas eram tramas contemporâneas, enquanto a terceira era uma releitura de uma produção anterior de sua autoria. Escolha do elenco. O papel de Fausta foi inicialmente oferecido à atriz Sônia Braga, que se mostrou interessada na personagem, mas não chegou a um acordo com a emissora, e posteriormente, a Bruna Lombardi, cuja contratação chegou a ser mencionada como algo praticamente acertado. As propostas de contratação, seja de atores, seja de membros da equipe técnica, foram mantidas em segredo para evitar um inflacionamento do mercado. O primeiro ator a ser oficialmente anunciado como parte do elenco foi Gabriel Braga Nunes, em outubro de 2005. Até o final do mês seguinte, só haviam sido também contratados atores Tuca Andrada, Paloma Duarte e Francisca Queiroz. A personagem Fausta só teria seu intérprete confirmada no final daquele ano, Lucélia Santos. Na mesma oportunidade, foi noticiada a contratação de vários outros atores. A contratação de Floriano Peixoto, que viria a interpretar Atílio, o maior rival do protagonista na trama, só foi confirmada em 8 de janeiro de 2006, poucos dias antes de terem início as filmagens. A contratação da equipe técnica representou considerável dificuldade à produção. Tanto Jaime Morjandim quanto Ignacio Coqueiro foram convidados a assumir a direção da telenovela, função que acabou por ser assumida por Flávio Colatello. Cidade cenográfica. A Rede Record já possuía, à época, o REC 9, um estúdio destinado à produção de suas telenovelas, de forma similar ao que a Rede Globo fazia nos estúdios do Projac. A estrutura, entretanto, ainda não estava totalmente definida. Se em 2010 a emissora anunciava que tinha capacidade de realizar 6 produções ao mesmo tempo, em 2005 o estúdio ainda era capaz de filmar apenas uma produção. E as filmagens de Prova de Amor ocupavam todo o estúdio. E as reformas não seriam concluídas em tempo de viabilizar o início das filmagens em outubro, como originalmente previsto. Assim, um terreno com cerca de 10 mil metros quadrados foi alugado para se tornar um canteiro de obras fictício, visando retratar a construção de Brasília. Adicionalmente, as cenas em estúdio foram realizadas na cidade cenográfica construída em Bragança Paulista, para representar uma versão ficcionalizada do município de Guará. Enredo. A telenovela conta a trajetória de um homem da juventude nos anos 50 até a velhice, no início do século XXI. Nascido em 1928, Antônio Maciel, o protagonista, é um homem decidido em uma difícil trajetória da ascensão social, com suas conquistas e fracassos profissionais e com seus conflitos amorosos, envolvendo três mulheres de temperamentos e níveis sociais opostos. Há duas fases distintas, a primeira contando o início profissional do personagem em Guará e na construção de Brasília, abordando as décadas de 1950 e 1960, e a segunda abordando o período da ditadura militar, a década de 1970. E um epílogo, em 2006, em que Antônio, já idoso, revisita sua trajetória. A trama transcorre da seguinte forma. Primeira fase, ascensão. A trama começa quando Antônio Maciel, vendedor de produtos agrícolas, após fazer uma boa venda, perde tudo ao ser roubado por Fausta, uma mulher balzaquiana que o seduz e leva todo o dinheiro que ele havia recebido e deveria entregar ao seu patrão. Desempregado e endividado, Antônio persegue Fausta até chegar ao município de Guará, no interior paulista. Ela pretende aplicar um golpe no principal fazendeiro líder político da cidade, Atílio, fazendo-se passar por um representante do governo federal que o ajudará na campanha eleitoral. Antônio, ciente do caráter aproveitador de Fausta, vinga-se e usa-a como um trampolim para uma rápida ascensão na cidade. Logo se destaca, faz bons relacionamentos e começa a se firmar, conhecendo as duas mulheres de sua vida, Carolina, moça simples da fazenda, e Luísa, moça sofisticada e fina, educada em São Paulo. Em Guará, Antônio conhece também o homem cuja amizade já se tornaria uma constante por toda a sua vida e, consequentemente, pelas três fases da produção. Homero, um jornalista sério, dono do jornal Voz da Liberdade e de firmes convicções progressistas que, inicialmente, membro do Partido Comunista, começa a confrontar os demais membros do partido por discordar de alguns dos pontos defendidos. Antônio e Atílio tornam-se rivais e Antônio se dedica à produção de algodão em Guará. O investimento se mostra bem sucedido e ele consegue se estabelecer na cidade. Após enriquecer, compra e reforma o cinema da cidade, onde passa a se apresentar alguns dos maiores artistas da época. O cinema torna Antônio um homem popular o suficiente para se eleger prefeito, superando Atílio. A queda dos preços do algodão, entretanto, acaba desestabilizando-se Antônio financeiramente. Ele perde tudo e é obrigado a deixar a cidade. De Guará, ele parte para São Paulo, onde busca recomeçar casado com Carolina. Luísa não tem coragem de enfrentar as dificuldades e o abandona-o para se casar com Camilo, um estável empresário. Em meados da década de 1950, Brasília começa a ser construída e Antônio vai para o Planalto Central para participar do épico empreendimento, trabalhando para Edward Gerard, dono da construtora Obradec, e que tem em Antônio seu homem de confiança. Antônio se vê cada vez mais afastado de Carolina, e enquanto o casamento dos dois fracassa, ele, trabalhando ao lado de um poderoso empreiteiro, consegue uma posição mais estável. Segunda fase, 1968 em diante. Inaugurada a nova capital, Antônio volta a São Paulo e reencontra Fausta, agora a esposa de um milionário à beira da morte. Fausta apresenta-lhe Otávio e Manuela Gama. Após o falecimento de Otávio, Fausta convence Manuela a entregar a Antônio a gerência dos negócios deixados. Antônia ganhou o poder que sempre almejou, mas no processo perde a liberdade que valorizava. Fausta o manipula, o controla. Anos depois de terem se envolvido, Antônio resolve reconquistar Luísa. Homero volta a se envolver com a política e se candidata ao cargo de deputado federal. O relacionamento entre Marcelo e Teresa chega ao fim após a morte de Helene. Teresa se envolve no combate à ditadura militar e posteriormente se torna uma militante e participa da Guerra de Independência de Angola, lutando pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, onde morre. Marcelo, após o término do relacionamento, segue com sua carreira de advogado. O término da primeira fase de Antônio. A construção de Brasília é o início da reconstrução da vida do Antônio. É o momento em que ele começa a ressurgir como um homem de negócios, a fazer dinheiro de novo e se volta a ser um homem importante. Gabriel Braga Nunes. Epílogo 2006. No último capítulo, Antônio, com 80 anos, em Guará e ao lado de Luísa, faz uma revisão de sua vida. É revelado que conseguiu sair das empresas de Manuela e comprar a construtora Obradec, enriquecendo o suficiente para comprar as terras onde viveu em Guará. A fazenda do Casarão, da família de Luísa, e a fazenda das Águas, que era do pai de Carolina, Nestor, deixando-a para o filho que teve com Carolina, Tony. Carolina, por sua vez, envelhece sozinha. A filha de Luísa, Doris, passa a estudar em São Paulo e se reaproxima da mãe. Enquanto Fausta termina sozinha e falida, Atílio, apesar de também enfrentar problemas financeiros, consegue retomar seu casamento, após mudar-se de Guará para São Paulo e vender suas propriedades para Antônio. Elenco. Ver página anexa. Elenco do Cidadão Brasileiro. Imagem. Os atores José Dumont, Lucélia Santos e Bem-vindo Sequeira, frente ao logo da telenovela. Gabriel Braga Nunes interpreta Antônio Maciel, um homem empreendedor que no decorrer da trama se vê envolvido com as personagens Carolina, Carla Regina e Luísa, Paloma Duarte. Luísa, entretanto, se casa com o empresário Camilo, interpretado por Taumaturgo Ferreira. Lucélia Santos interpreta Fausta, uma mulher de caráter questionável, que não se caracteriza como uma vilã típica do gênero. Fausto é responsável por aplicar um golpe em Antônio logo no início da trama, mas na segunda fase é também responsável por auxiliá-lo em sua ascensão política. Da cidade de Guará surgem dois dos personagens principais da trama. Atílio, um corrupto líder político interpretado por Floriano Peixoto, e Homero, um jornalista interpretado por Tuca Andrada, que simpatiza com os ideais comunistas. Eles se tornam, respectivamente, o maior rival e o melhor amigo de Antônio. Luísa Tomé interpreta Teresa, uma professora que se envolve com um de seus alunos, Marcelo, Bruno Ferrari. Cecil Tiré interpreta Júlio, o pai de Marcelo. E Maite Piragibe, a filha de Teresa, Helene. Fazem ainda parte do elenco os atores Leonardo Brício, Cleide Iacones, Suzana Alves, Gracindo Júnior, Mônica Carvalho, André Valle, Rubens Caribé e Bem-vindo Siqueira. Segunda fase. Com o avanço do tempo da segunda fase, para abordar tanto a construção de Brasília quanto a época da ditadura militar, novos personagens são acrescentados à trama, incluindo o núcleo de hippies protagonizado por Fernanda Nobre e Ticiane Pinheiro. Os atores mirins Ana Clara Duarte e Rafael Chagas interpretam Doris e Tony. Os filhos de Luísa com Camilo e de Antônio com Carolina, respectivamente. Karina Bach interpreta Bruna Mantovani, uma advogada séria que trabalha ao lado de Antônio a partir da segunda fase da telenovela, mas se vê envolvida com Gustavo, Petrônio Contígio, um homem movido por um desejo de vingança contra Antônio. Fernando Nobre interpreta Tatiana, mulher com quem Marcelo se envolve após Teresa. E Françoise Forton, Manuela, esposa de um milionário chamado Otávio, que é interpretado por Carlos Miele. E após a morte do marido, se apaixona por Antônio. Exibição. Inicialmente prevista para ser exibida às 22 horas, Cidadão Brasileiro foi exibida em seu mês de estreia às 20 horas e 30 minutos, sofrendo uma série de mudanças em seu horário até regularizar-se às 22 horas. Esse horário foi seguido pela produção que sucedeu, Vidas Opostas, enquanto o horário das 8 seria posteriormente ocupado por Luz do Sol, que começou a ser exibida em 21 de março de 2007. Ainda em 2005, a vendedora da produção, que já era alvo de notícias que indicavam o objetivo de inaugurar um segundo horário destinado à exibição de telenovelas da emissora, o lançamento foi adiado de novembro daquele ano para março de 2006. Filmagens. As filmagens da telenovela tiveram início em janeiro de 2006. Com 2 meses de novelas no ar, o diretor Flávio Colatrello Jr. afastou-se de Cidadão Brasileiro por conflito de ideias com a emissora e com Muniz. Disse Muniz: Cidadão Brasileiro tem um elenco excepcional. Merece todo o nosso carinho de quem escreve e de quem dirige. Infelizmente, a frente de capítulos, até pouco tempo, era pequena por causa das chuvas de março e dos excessos de locações. Houve uma absurda perda de qualidade na direção. Diminuiu o número de locações, a frente hoje é maior. Então se espera um resultado mais condizente com a qualidade de nosso elenco. Durante todo o período antecedendo sua saída, foram noticiados conflitos envolvendo Colatrello. Seja por causa da iluminação utilizada, seja por causa do comportamento do diretor durante as filmagens, ou pelo método que seria utilizado para envelhecer os personagens durante a segunda fase da produção. Gerando boatos de que ele seria destituído da função, após sua saída, o diretor João Camargo foi convidado a integrar a equipe de direção e os diretores Fábio Junqueira e Ivan Zetel tiveram suas atribuições aumentadas. Camargo, posteriormente, seria realocado para a equipe de produção da telenovela Alta Estação, sendo substituído pelo ator e diretor Henrique Martins. A morte da personagem Helene, que na segunda fase se envolve com a luta armada contra a ditadura militar, foi gravada de forma a coincidir com o início das filmagens da telenovela substituta, Vidas Opostas, na qual a atriz Matê Piragini interpretaria a protagonista. O último capítulo da novela foi ao ar na segunda-feira, 20 de novembro, com a substituta estreando na terça. Uma participação em Cidadão Brasileiro foi o último trabalho do ator Gessé Valadão, falecido alguns dias depois do fim da novela. Música. Cidadão Brasileiro. Imagem. Trilha sonora por vários artistas. Lançamento 2006. Idioma inglês e português. Formato CD digital download. Gravadora M-Music. Com o Antônio Maciel sorridente em sua capa, o CD com a trilha sonora da telenovela foi lançado contendo as seguintes canções. Título cantor de oração. 1. Ponteio. Edu Lobo e Zizi Posse. A Vida do Viajante, Chico Buarque e Dominguinhos. Love Me Tender, Paulo Ricardo. Besame Mucho, Leila Pinheiro. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, Altemar Dutra Jr., Noites Cariocas. A Cor do Som, Only You, Luciana Mello. Jailhouse Rock, Jerry Adriani. Chitãozinho e Chororó, Jair Rodrigues. Sertaneja, Renato Teixeira. Nada Além, Bete Carvalho. Pedacinhos do Céu, César Camargo Mariano. Tutti Frutti, Léo Jaime. Luna Roça, Mafalda Minozzi. Sorri, Smile, J. Neto. Lançamento e repercussão. Imagem: Lucélia Santos e Gabriel Braga Nunes, durante o lançamento de Cidadão Brasileiro em março de 2006. A telenovela foi amplamente bem recebida durante seus primeiros capítulos. Após a exibição do primeiro capítulo, o portal Terra analisou a estreia. Com a direção segura, comandada por Flávio Colatrello, a novela conta com belas imagens rurais e não se detém em planos longos. Muito pelo contrário. Apesar de contar com cenas contemplativas das paisagens de cafezais, por exemplo, os cortes são feitos na hora certa e valorizam cada uma das tomadas. A direção de atores, por sua vez, também procura imprimir carga dramática na dose certa, sem arroubos interpretativos ou excessos. O elenco, aliás, não desafina e conta com atuações que prometem. É o caso de Lucélia Santos, na pele de Fausta, e de Paloma Duarte, como a jovem Luísa. O protagonista Gabriel Braga Nunes, apesar de não ser uma figura carismática, inicialmente consegue convencer como Antônio Maciel. A jornalista Patrícia Gucci, quando da estreia disse que a produção era uma novela agradável, sem brilho algum, sem comparação com o que vinha sendo produzido, julgando a estreia como decepcionante, disse: "Foi algo parecido com muito do que já se viu na televisão. Uma novela paletada de antigos folhetins sem brilho de novidade ou um passo adiante da superprodução. A Globo faz muito melhor, vide a estreia de Sim a Moça. Ontem também. Não se pode avaliar televisão dizendo que um produto é bom levando em conta a emissora que o produz. Seria mais interessante se a Record investisse na criação de uma linguagem própria. Não cairia na competição comparativa porque estaria trilhando um caminho autoral. Gabriel Braga Nunes é um ótimo ator, mas carregou quase sozinho o capítulo." Em três oportunidades posteriores, entretanto, ela se manifestou bem favorável. Em 2008, citou a telenovela como um exemplo de trabalho de qualidade na emissora. Em 2009, ao avaliar de forma negativa Poder Paralelo, disse que Cidadão Brasileiro teria sido um trabalho brilhante de Lauro César Muniz. E no ano seguinte, quando a Rede Record anunciou que exibiria uma reprise de Os Mutantes Caminhos do Coração, se mostrou insatisfeita com a decisão, expondo que Cidadão Brasileiro teria sido uma ótima produção. Leila Reis, do jornal O Estado de São Paulo, avaliou positivamente a estreia, atentando para o fato de que mostrava como é grande o degrau entre a Globo e as outras, apontando a maquiagem pesada das mulheres e a baixa qualidade de imagem vista no vídeo. Como alguns dos pontos decepcionantes da produção, a jornalista elogiou a qualidade da trilha sonora do elenco e, em especial, o cenário. As locações externas são boas, bem cuidadas, e a composição da época, cenários e figurinos, esta até bem feitinha. Da audiência e da ausência de clichês. Entre 2006 e 2009, 6 telenovelas estrearam no horário da 20 horas e 30 minutos. A partir de Cidadão Brasileiro, em sua estreia, a telenovela de 2006 obteve 15 pontos de medição no Ibope, tornando-se a segunda maior audiência registrada no horário durante o período. A estreia chegou a alcançar 23 pontos em partes de sua exibição. Os capítulos seguintes obteriam todos 13 pontos naquela semana. Durante sua exibição, a telenovela manteria uma média de 12 pontos, o que comentaria Marcelo Matti da revista Veja. "Não faz feio para quem bate de frente com a novela das 8 da Globo, mas estava abaixo da meta de manter a audiência de Prova de Amor no horário. Dentre as razões que teria prejudicado a audiência da produção estaria a ausência da maioria dos clichês do gênero. Detectaram-se falhas que dificultam a identificação da plateia com a história. Não há um núcleo infantil e faltam romances juvenis. Os galãs são maduros ou estão envolvidos com figuras mais velhas, como é o caso dos personagens de Bruno Ferrari e Luísa Tomé. Para completar, embora a primeira fase da saga de época se passe numa região rural, não há animais em cena, apesar de bichos serem comprovadamente chamarizes de audiência." O site Terra, por sua vez, comentaria: "Cidadão Brasileiro parece uma novela de antigamente. Não só pelos temas e a abordagem deles na trama, mas também pelo ritmo da produção. As cenas são longas, sem o frenesi típico das novelas globais. Essa falta de velocidade pode gerar desinteresse nas histórias, mas também convida a uma postura mais completativa diante da TV. E talvez seja exatamente o fato de ser uma antítese da lógica global que tem ajudado o desempenho da novela no Ibope. O desempenho, 12 pontos, frente ao 46 registrado por Belíssima no horário. Também era visto de uma forma relativa em razão da ausência dos clichês. Apesar de misturar elementos tradicionais, como romance, intrigas e traições, a novela não tem nenhum núcleo infantil e nem história de amor entre adolescentes. E a Record pode realmente se dar ao luxo de deixar de fora narcos de audiência como jovens e crianças, coisa impensável para a Globo. Como não tem aqueles famigerados trilhos da audiência da Globo. O cidadão brasileiro tem mais um pouco de liberdade para correr alguns riscos e buscar uma fatia mais específica do público. Da sexualização dos personagens. Houve também uma surpresa em Cidadão Brasileiro. Celso Leonardo Brício sai da prisão e diz ao pai Nestor Gracindo Júnior e ao irmão Emílio Rubens Caribe que quer comer uma mulher. Até onde se saiba, uma linguagem pouco comum ao público de novelas. Amélia Gonçalves sobre a estreia. Pouco após a estreia, em março de 2006, a jornalista Amélia Gonçalves já apontava como caricatural, em alguns momentos, a interpretação da atriz Carla Regina, que buscava forçar a imagem de jovem sedutora e ingênua. Da mesma forma, viu como incomum a cena que introduziu com o personagem Celso. O diálogo entre o presidiário e sua família também seria visto como malicioso e surpreendente pela revista Isto É, Gente. Fragmento do roteiro. Ele a aperta junto ao seu corpo. Os dois voltam a dançar, vagarosamente saindo da penumbra. Luísa, Paloma Duarte. Sussurra. Ui, o que é isso? Antônio, Gabriel Braga Nunes. A natureza. Luísa, natureza. Ri. Antônio, foi generosa comigo. Posteriormente, ficaria implícito num diálogo entre Antônio e Luísa que ele teria um pênis avantajado. O diálogo, por seu teor, receberia considerável atenção pela mídia. Em resposta especificamente quanto ao diálogo, Muniz se defenderia dizendo: não há duplo sentido, mas um cuidado para evitar frases grosseiras. Muitas vezes quero me expressar sobre sexos e assuntos delicados para o horário em que a novela vai ao ar. A constante presença de diálogos erotizados seria destacada em especial por reportagens tanto do jornal Folha de São Paulo quanto das revistas Isto É, Gente e Veja. Nos primeiros capítulos, além de Luísa, Antônio se envolveria tanto com Fausta, que arrasta Antônio para a cama no primeiro capítulo antes de roubá-lo, e Carolina, que numa determinada cena chega a presentear o protagonista com a calcinha que estava usando. E a presença, assim, cada vez mais comum das cenas erotizadas chamaria a atenção, especialmente por ser a Rede Record, uma emissora de televisão ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Luísa e Antônio não são nem namorados, nem oficiais. E sexo numa relação assim é proibido pelos evangélicos da Universal, como de resto pelos católicos. Diria uma repórter da Folha. E por ser um retrato consideravelmente distinto do que ocorreria em Prova de Amor, onde não havia erotismo com os casais protagonistas, apenas se beijando ou abraçando em situações românticas. Ao passo de Tiago Santiago, autor de Prova de Amor, defendia que sua experiência lhe apontava o que pode ou não neste horário. Razão pela qual tinha uma atenção constante com o que era exibido, buscando produzir uma telenovela que toda a família pudesse ver. Muniz defenderia dizendo que possuía completa liberdade para escrever uma trama, e ainda que a sensualidade latente seria uma marca do trabalho. Dos temas abordados. Não é o caminho fácil de Prova de Amor, mas se der certo, a vitória terá sabor mais autêntico. Thaisa Stevanin, do jornal O Estado de São Paulo, comentou que a telenovela mostrou que o investimento feito na área da teledramaturgia pela Rede Record coloca a emissora próxima no nível da Globo, tão perto que está passando de aprendiz a concorrente daqueles que incomodam, roubam a audiência. E apesar de apontar falhas na iluminação, e na edição das cenas, que apresentava cortes bruscos, havia sofisticação, o que faz lembrar as boas minisséries da Globo. Concluindo, ainda é cedo para concluir sobre o desempenho da novela, mas ela estreou com histórias e conflitos bem amarrados pelo autor Lauro César Muniz. Sincronismo difícil de se ver. A maior parte dos elogios iria para o personagem Antônio. Stevanin o apontaria como um personagem e tanto. Ao estilo de Muniz, um protagonista antagonista que age entre o certo e o errado. pelo jornal Folha de São Paulo, Antônio foi apontado como um personagem ousado, por mostrar-se distante do clichê do mocinho, na visão da jornalista Laura Matos. Nelson de Sá, colunista do jornal, foi mencionado por Matos, como dizendo que Antônio seria um Roberto Jefferson, pois ameaça denunciar a corrupção. Mas na novela, mas envolve-se nela. Bia Abramo apontou que a história era muito ambiciosa, e isso talvez pudesse levá-la ao fracasso por um esgotamento do modelo. A possibilidade de a novela oferecer um espaço imaginário de construção da identidade nacional talvez tenha se estreitado, se estiolado e, por fim, sido transferida para as minisséries paradidáticas. Disse. Apesar dessa ressalva, avaliou positivamente Antônio. O herói ambíguo, como convém nos dias de hoje, é talhado para representar o sujeito na luta para a ascensão social em um país refratário a qualquer projeto de construção que dure tempo suficiente para se realizar. Após o término da produção, Dirceu Alves Júnior, em crítica publicada pela revista Isso É Gente, disse que a produção era uma obra ambiciosa e arrojada, e que um ótimo elenco, um ótimo roteiro de intertextualidade do grande Lauro César Muniz e um investimento da Record para se firmar na teledramaturgia conspiravam para fazer de Cidadão Brasileiro uma novela marcante, o que teria encontrado reflexo nos episódios da primeira fase. Os episódios da segunda fase, na sua opinião, apresentavam um enfoque realista da ditadura, mas apresentavam o protagonista envolvido numa trama instigante. Simone Knowles, do jornal O Globo, por sua vez, comentaria que Cidadão Brasileiro busca fazer, através de seus personagens, um balanço histórico do país. Em sentido similar, Marcelo Marté, da revista Veja, via nos personagens uma alegria dos dilemas nacionais. Ver também Rebelde. Segunda tentativa da emissora de instituir um segundo horário destinado à exibição de telenovelas. Fim da gravação. Materiais adicionais como notas, referências, bibliografias e ligações externas, se houver, estão disponíveis no artigo original escrito na Wikipédia. Texto narrado por Guilherme Young para a Wikipédia Lusófona. Este áudio está licenciado sob a GNU Free Documentation License, disponível em www.gnu.org/copyleft/ftl.html e também licenciado sob o Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported.